CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. Você que tem dúvidas sobre a saúde, os cuidados, a educação do seu animal de estimação, poderá tirar aqui no CBN Pets. Pode participar pelo nosso WhatsApp no 45, no 99137-7533. Bom, e o assunto de hoje é sobre os dentes. Sim, sobre dentes. Você sabia que o seu cãozinho, o seu gatinho também deve procurar vamos dizer assim, seria um dentista, doutora?
Um dentista.
Ele pode ter aquela inflamação na gengiva, pode ter tártaro também. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Soraya Zimmermann, que é especialista em odontologia veterinária e o médico veterinário e coordenador do curso de veterinária da Univel, Paulo Figueira. Bom dia para vocês novamente, sejam bem-vindos.
Bom dia, obrigada.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Bom, a primeira pergunta, cachorro e gato têm mau hálito, e o que fazer nesses momentos?
Então, na verdade, o mau hálito, ele é um problema gerado por uma doença, né? Então, se tem mau hálito, tem alguma doença, tem algum problema, alguma coisa de errado. Então, tem que levar para o dentista.
Quais são as doenças possíveis quando há um mau hálito no animal?
Doença periodontal é a doença que tem maior incidência, tanto em cães quanto em gatos, né? Então, ela vai começar com acúmulo de placa bacteriana, seguindo de tártaro e doença periodontal, que é a doença que tem na parte onde a gente não vê dos dentes. É o que mais acomete todos os animais de estimação hoje.
Isso é feito uma limpeza para melhorar?
Sim. Aí a gente segue do princípio de... É uma cirurgia, né? Periodontal. Uhum. A gente faz uma profilaxia, faz raio-x intraoral, que é muito importante, né? Que os tutores, às vezes, não se atentam. Sem raio-x intraoral, não tem como a gente saber como está esse dente como um todo, né? Então, a gente limpa o que vê e fica alguma coisa ali embaixo da gengiva e a doença acaba continuando, tendo segmento, e vai piorar o caso. Então, a gente faz o raio-x, faz uma limpeza intraoral dessa gengiva, para que não fique nenhuma bactéria, não fique tártaro embaixo da gengiva e a doença acabe prosseguindo, né, tendo segmento nessa doença.
Cães e gatos têm dentes de leite também?
Tem também, são duas dentições, tanto um quanto o outro. Os cães e os gatos começam a troca dentária com 4 meses de idade na maioria das raças, algumas raças um pouquinho mais tarde.
E essa dentição, essa primeira dentição, também já é preciso ter esses cuidados?
Também precisa. Então, assim, eu costumo dizer que quando você leva o seu cãozinho para fazer a primeira dose de vacina lá com 45 dias, ali já começa o veterinário ter que olhar essa boca, ver se tem algum problema de oclusão, por exemplo, se todos os dentes estão nascendo direitinho, que é a odontopediatria que a gente faz hoje também.
E quando os dentes não nascem direitinho, às vezes tortinhos, é possível corrigir como os humanos ou não?
Em alguns casos, sim. Na maioria, a gente não fala de estética na medicina veterinária, uhum, né? A gente fala de funcionalidade desses dentes. Então, alguns dentes que estão ocluindo errado podem fazer ferimentos na boca do animal, tanto na bochecha quanto no céu da boca. E aí, a gente usa alguns aparelhos, alguns parecidos com a medicina, com a odontologia humana, e alguns um pouquinho diferentes.
E quando é o caso de animais que perdem dentes, é possível prótese ou essa falha não
então,
tem como corrigir?
Já temos estudos, né, de cães que perdem os dentes permanentes e está sendo feito implante. Porém, custo-benefício ainda hoje de implantes é muito pequeno. O que a gente usa mais são próteses, que a gente faz tratamento de canal num dente fraturado, por exemplo, principalmente em animais selvagens e animais zoológicos, como tigres, leões, e a gente coloca uma prótese ali para que esse dente continue funcional, mas não tira o dente. Se perder o dente, infelizmente, não tem muito o que ser feito.
Quando não aparece, o tutor olha a boca do animal, não tem problema nenhum, mas ele não está muito bem, é possível ser algum problema na dentição dele?
Pode ser, sim. O maior indício que o animal tem um problema na boca, ele vai começar a babar, vai deixar de se alimentar, né? Vai ficar mais apático. Em gatos, eles têm duas doenças, uma que chama complexo estomatite de gengivite felino, que são úlceras que dão na boca, e outra é reabsorção dentária, que começa lá na raiz. Então, o tutor não vê o problema, mas o animal está com dor. Então, é importante levar para uma consulta, uma avaliação odontológica, para que possa ser diagnosticado o mais rápido possível.
Quais são os problemas mais comuns que aparecem?
Geralmente, a lesão de reabsorção em gatos. Assim, uhum. É muito comum e o complexo estomatite de gengivite felino. Em cães, a gente tem fraturas, a gente tem a doença periodontal, né? Porque o tutor, ele só vai atentar que o paciente está com um problema na boca quando tem mau hálito.
É, geralmente, né? Eles têm
geralmente
mau hálito bastante forte.
E aí, ele leva para ver. Aí, às vezes, o problema já está instalado e não tem muito o que fazer. Aí, esse animal acaba perdendo dentes. Mas aí a gente tem que resolver da melhor maneira possível para cada caso.
E é possível fazer esse cuidado em casa já com o animalzinho?
É possível. O que, que eu recomendo? Desde filhote, você manipular a boca do seu bichinho. Então, pega com o dedo mesmo, só com o dedo, depois com o cremezinho dental. Aí apresenta a escovinha de dente para ele brincar, passa no focinho. E vai condicionando esse paciente a deixar escovar, né? É uma questão de ensinar. É como uma criança. Vai ensinando. E depois dá um petisco. E o animal acaba acostumando e até pedindo para escovar o dente depois, fica esperando.
Quais são as vezes que deve ser feito? Uma vez por semana, todos os dias?
Todos os dias. É muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, que nós humanos, no mínimo 3 vezes, escovamos os dentes todos os dias. Os cães, uma vez ao dia é suficiente. Mas uma vez ao dia, sempre, né? E tem cliente que diz, não consigo, não dá, não sei o quê, não tenho tempo. Então, 3 vezes na semana, um dia sim, um dia não, já ajuda bastante. E se não consegue escovar, passar por profilaxia dentária todo ano.
Parece assim fácil falar, né? Escovar os dentes do pet, um gato. O doutor Paulo sabe muito bem. Gato é um pouquinho mais difícil para fazer isso, doutor Paulo.
Gato é um pouco mais complicado, né? Os gatos, eles normalmente são mais arredios, são mais agressivos, né? Então, eles, por mais que o gato seja calmo, né? Eles não permitem que mexa na cavidade oral deles.
Uhum.
Então, eles normalmente, eles se escondem muito, né? Eu tenho uma experiência, né, nessa parte de felinos, principalmente porque a minha felina, por mais que eu fizesse todo o tratamento, é um da raça, né, propriamente dito, ela teve o complexo estomatite e acabou perdendo, a doutora Soraya, que cuidou dela, inclusive, ela acabou perdendo vários dentes da dentição, porque não tinha, né?
Uhum.
É uma doença que mesmo tratando, pode aparecer. Então, existe casos que a gente tem que, como vocês mesmos estavam conversando, sobre a parte do clínico, né?
Uhum.
Então, hoje, o clínico, ele tem que entender, né? Ele tem que perceber, isso vem da instituição que ele aprende, né? Vem da faculdade. Ele tem que entender que sempre tem que ter um diferencial. Então, às vezes, o animal chega com uma, como a doutora Soraya falou, não tá comendo, não tá salivando, e eles já pensam em uma intoxicação, já pensam em alguma coisa sistêmica, e às vezes o problema é oral. Né? Uma solução oral, né, na parte da boca, dos dentes, vai resolver isso para o animal.
O senhor falou sobre raças, né? Isso é próprio da raça. Cada raça tem uma particularidade em problemas bucais ou é geral?
Tem, né? Tem raças que são mais predispostas a ter problemas, né? A gente pega os poodles, por exemplo, eles têm uma predisposição para ter as placas, né? Essa placa de tártaro, que é placa de tártaro, né, doutora?
São cálculos.
Os cálculos de tártaro, que eles acabam causando esse mau hálito e tal, que é muito comum no poodle.
Nossa, não sabia que o poodle tinha esse... Porque o poodle, realmente, se você pegar um cão poodle, brincar com ele, você sente no bafinho dele, que é um pouquinho diferente, às vezes, de outros cachorros, né? E às vezes eu pensava que era alimentação. Então, não é só alimentação,
né? Não. Alimentação não tem nada a ver com o problema dentário. Você pode dar qualquer alimentação natural, ração. O importante é escovar os dentes.
Aí, você que está em casa ouvindo, o cachorrinho chegou perto, ficou aquele mau hálito. Você pensou que é você? Não é, não. É o seu cachorrinho. Vai escovar os dentes dele. Qual é a idade certa para começar a levar o pet ao veterinário para ver essa questão?
Desde quando você vai fazer a primeira dose de vacina, como eu falei.
Uhum.
45 dias, você já deve passar por avaliação. É como um bebê que vai no pediatra e é feito uma avaliação geral. Começou a nascer os dentinhos, como os cães já vêm, aos 45 dias já estão com os dentinhos, né? A maioria erupcionados, já pode começar a avaliação. Mas tem cães aí que um ano o tutor já leva, a gente já precisa fazer profilaxia. Então, é observar bastante, mas desde filhote você deve levar.
Marcelo está perguntando se o cachorrinho dele está com inflamação na gengiva. Isso pode ser alguma doença relacionada à placa?
Assim, a gengivite é o primeiro sintoma, o primeiro sinal de problema oral. Então, muitas vezes o cão ou o gato não tem nem placa dentária, não tem cálculo dentário, não tem tártaro. Mas ele tem a gengivite, que é a inflamação. Precisa, sim, de avaliação, precisa de profilaxia e é reversível, né? Ao contrário da doença periodontal, que às vezes a gente não consegue reverter, acaba perdendo o dente. A gengivite é o primeiro estágio e a gente consegue reverter com uma profilaxia bem feita.
Há casos que precisa ser retirado os dentes do animal?
Sim. Há casos de doença periodontal mais avançada, porque nós temos 5 níveis de doença periodontal, a gente precisa. A partir do nível 3, geralmente precisa tirar dentinho.
Animais também têm câncer bucal, como nós temos?
Também tem. Em caninos, o melanoma é um dos tumores que é mais comum, né? Mas existe tratamento, a gente faz cirurgias, muitas vezes um pouquinho mais agressivas, mas eles se adaptam muito bem, né? Às vezes é uma mandibulectomia, por exemplo, que tira um pedaço da mandíbula. Uhum. Eles adaptam muito bem e depois vai para oncologia e faz quimioterapia e por aí adiante, para cães e gatos.
E como perceber que o meu pet tem câncer?
Geralmente, os cânceres vão aparecer com aumento de volume, né? Uhum. Um aumento de volume na língua ou então na bochecha. Sempre você tem que estar olhando, avaliando essa cavidade. Quando você tem o hábito de escovar os dentes do seu bichinho, do seu pet, é muito mais fácil de você perceber essa mudança, esse crescimento diferente na gengiva, por exemplo. Uhum. E aí já leva e a gente faz uma biópsia para ver o que é.
Uma coisa que é interessante ressaltar, né, nessa parte, é que, assim, a medicina veterinária nos últimos 10 anos aí, né, a gente pode falar pelo menos 10 anos, ela tem mudado um pouco o foco, né, porque antigamente o veterinário, o médico veterinário, ele atendia toda a casuística, ele atendia desde parte oral até cirúrgica, clínica, todas. Hoje, cada vez mais, existem as especializações, então são os médicos veterinários especializados em áreas. Hoje a gente tem aqui a própria doutora Soraya, ela é uma especializada na odontologia veterinária. Então, uma coisa como coordenador de curso, como um médico veterinário também, eu sempre indico, você tem que levar no seu médico veterinário de confiança, óbvio, mas sempre discutir isso com o caso clínico, com o próprio médico veterinário, né? Dizer, será que não vale a pena a gente levar ele num especialista? Né? Não é que o veterinário geral ele não é um especialista, mas ele é como um médico geral, ele é um clínico geral. Então, sempre que tem doenças periodontais, tem que ser levado no odontologista, doenças dermatológicas, no dermatologista. Então, hoje, a gente já tem essas casuísticas, esses médicos veterinários especializados, inclusive aqui na nossa cidade, que atendem exclusivamente para essas áreas. Né? Só que isso vem lá dos cursos de medicina veterinária, né? Que eles começam a mudar. Então, a gente aqui, dando um exemplo nosso aqui, como eu coordenando o curso aqui da Univel, nós já tivemos essa experiência e nós já estamos dividindo dentro do próprio curso, né? Áreas só para cães, áreas só para gatos, né? Para a gente poder mostrar que existe essa especialização, não é um único animal. Cada animal tem um perfil, né? Diferente do humano, que somos todos uma única espécie, na área veterinária, a gente, durante a faculdade, a gente tem que aprender 5, 6, 7 espécies diferentes. E o tratamento periodontal de cada espécie é totalmente diferente um do outro. E em algumas espécies são muito mais importantes para a produção. Você pega, por exemplo, a equidicultura, a parte de dentição de cavalos, ela é extremamente importante para o desenvolvimento do próprio cavalo. Então, se ele não é feito todo o processo odontológico nele, ele acaba tendo problemas de produção e acabando indo até doenças graves que podem levar a óbito. Então, a veterinária está se especializando cada vez mais, né? E a gente tem que ver isso, que os colegas estão se especializando cada vez mais.
Isso é interessante. Essa ideia do CBN Pets também, trazer essas especializações para quem está em casa, saber que existe. Nós já tivemos aqui um veterinário que é fisioterapeuta, né? Animais, também faz terapia, acupuntura. Agora, nós temos aqui, conversando conosco, a doutora Soraya, e outras especializações também virão aqui para tirar essas dúvidas. E é tão importante, porque tem crescido o número de pets, a gente fala cães e gatos, mas tem porquinhos, tem ratinhos, que as pessoas também devem procurar, né, veterinário para saber o que está acontecendo com o animalzinho. Eu acho que o ratinho ainda é o mais preocupante, porque você nunca sabe o que está acontecendo, de repente olhou para a gaiola, ele tá morto.
Bem isso.
Eles, inclusive, na odontologia veterinária, a gente atende essa parte dos roedores, lagomorfos, né?
Uhum.
Que incluem chinchilas, hamsters, coelhos, que precisam, sim, passar pelo dentista também.
Isso é importante. O que mais que nós podemos dizer sobre a odontologia veterinária?
Assim, a primeira coisa, não é porque é minha especialidade, né? Mas todo problema do animal começa pela boca.
Uhum.
Então, hoje, as bactérias que estão na boca do seu pet, elas vão se instalar lá no rim. É o uhum. órgão-alvo. Então, é muito comum a gente pegar animal mais idoso com problema renal. E o problema começou lá na boca, há 10 anos atrás. Então, a gente sempre está olhando, verificando, né? Cuidando da saúde oral, porque você vai ter uma longevidade maior do pet se a saúde oral dele estiver em dia.
E ainda, a gente tem que ressaltar também da parte da saúde pública. Uhum. Olha que engraçado, né? A saúde pública envolve também a odontologia, porque quando o animal ele acaba causando um acidente, né? Um acidente de mordida, né? A gente fala o acidente de mordida,
uhum.
as pessoas normalmente falam assim, nossa, tá infeccionando essa mordida, eu não sei por quê.
Uhum.
Ela tá infeccionando por causa dos micro-organismos que estavam na doença periodontal. Então, na mordida, acaba transmitindo isso na fissura que foi feito pelo dente. Então, o dente fez o arranhão na pele, mas os micro-organismos que estavam lá, passou para essa pele. Então, uma indicação, toda vez que você tem uma mordida de um animal, por mais que seja uma mordida de brincadeira, sempre lavar com água e sabão inicialmente para diminuir a deposição desses micro-organismos. Por mais que a boca do animal esteja super limpa, ela pode desenvolver uma infecção na pele causada por uma mordida.
Poxa, eu não sabia disso. Eu achei que a mordida estava ali e infeccionava por uma questão humana, não porque pode ser um problema bucal.
Por isso que a gente fala também essa a saúde bucal, por isso que ela falou, começa pela saúde da boca, porque ela inclusive é a saúde pública também.
Poxa vida. Eu vou agradecer a presença de vocês. Nosso tempo está terminando. Muito obrigada por esse conhecimento. Eu realmente não conhecia tudo isso. A gente sabe que tem o cuidado da limpeza, mas não todo esse conhecimento. Vou agradecer a doutora Soraya Zirmeman e também ao doutor Paulo Figueira. Obrigada pela presença de vocês. Espero mais vezes aqui no CBN Pets.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder aqui esclarecer e estou aberta a quem quiser perguntar. Fiquem à vontade.
Essa é a pergunta que eu acabei esquecendo, mas vamos fazer agora. Entrar em contato, tirar dúvidas, doutora.
Tá, pode ser pelo Instagram, é doutora Soraya Vetodonto, ou então até pela própria empresa, que é a Soraya Animal Center, que é onde eu atendo hoje.
E no meu caso, pode entrar em contato pelo Instagram mesmo, né? O arroba Paulo Figueira, que é do meu pessoal, ou arroba Metvet Univel, que também é o nosso perfil oficial do curso de medicina veterinária.
Muito obrigada. E obrigado você também, ouvinte, que acompanha todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, CBN Pets. Quinta-feira que vem, estamos de volta.